Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 5? Now, Pardon. Enquanto desfilam os viajantes, conversemos. Coelho era a ambição desabrida de haveres, de glorias, capaz dos mais arriscados empenhos, das mais visanas temeridades. Por isso atirava-se a plagas estrangeiras, penetrava por envias regiões, encarava com de nodo a clava e a frecha do selvagem. Descendente de uma família nobre, mais decadente do reino, viera na flor da idade pá, Halbrad reviu tentar fortuna, por volta do ano de 1576. Estava ele na Paraíba em 1593 quando surgiu da imaginação exaltada de Walter Raleigh o famoso parto do Eldorado. Afabrumou Vouto, o espírito público, que chamara Colombo de visionário, vendo-se depois futado pelo grandioso sucesso versa de 88 os índios do Jaguaribe, tentativa reputada estulta. Achava-se agora sem armas para fulminar a nova chimera da Opoguaio, pouco se ia deixando imbuir. Muito contribuirá, sem dúvida, para este resultado a fama. Sempre crescente, das risas milenerológicas, dos terrenos auríferos desde a parte do grande continente. Por que não acreditar na ilusão? Desdaf que maior ilusão é a estava realizada, confundindo todas as hesitações, todas as dúvidas, todos os raciocínios, que contestavam o impossível. Coelho pensara bem quando de dacera que das minas ao monte de ouro Faap, nas o trabalho físico da extração e da acumulação. Há certas epochas em que Yuri de Guirim brisa por uma fácil de para o maravilhoso, por outra. Toda epoíta em sua ideia dominante, que constite feição, seu impulso ou sua aspiração geral. O selo 17 foi o selo da fé cega, por um lado nociva sustentando a Inquisição, por outro benéfica desenvolvendo o espírito de empresa com vistas em grandes fins. O espírito de empresa despertou o de associação, fu de associação trouxe a necessidade do de fulerância, o de tolerância, exprimindo os primeiros albores da liberdade ou antes os providenciais da terceira civilização. Veio os índios do Jaguaribe 89 espancar todas as fraudes da fé ensinada por essa instituição tremenda. Veio dar nova face à religião, libertar a consciência, preparar o espírito universal para a conquista das luzes, que enchem atualmente o mundo moderno. O bom logro da portentosa aventura de Colombo que acendeu mil estímulos, despertou mil tentamens. Uma vez realizado o que havia de mais incrível e fantasiosos, seria lícito não crer no menos. Depois de Colombo todo o mundo se achou apto para descobrir novos orbes, novas riquezas, novos impossíveis. Pensava-se aguaçamente em reunir meios ou cabedas, em organizar companhias para realizar a empresa, zaz aí a associação nascendo. Corria-se atrás do vago, do maravilhoso, era a fé, Coelho, no começo de sua vida na Ame Rica, negociara com Pau Brasil, deixara empolgar seu topai recolhido à sua quinta, cultivando a ova escassa. Não tinha irmãos nem mãe. O que seu pai colhia bastava às suas necessidades. Viu-se só e lembrou-se de venta fortuna. Foi com tais vistas que veio para o Brasil, protegido mais ou menos pelo governo sim. Atenção à sua origem nobre, e sobretudo ao ardor, que mostrava para os avanços a nove com os índios do Jaguaribe e rojados, conseguiu formar um bom capital. Posto em giro em diversas especulassem, chegou à melhor florescência, e podia dar os mais preciosos frutos. Era. Seu gênio mal se contivera naquele quatriênio. E agora em compensação se com a melhor confiança no futuro, que oferecia o aspecto mais lisonjeiro. O Eldorado e as minas. Conhecendo-se senhor de uma avultada soma, tratou de realizar a ideia incubada durante os últimos quatro longos anos, de excitado para as viagens de milhões de aventureiros. Partiu para Portugal. Seu pai, já então falecido, lhe deixara alguns averques, com que ele melhor auxiliaria a consecução do sonho, em que tanto tempo se embalara. Ainda vivendo seu pai, conhecera em Cacessa dele, em Coimbra, o Dr. Deisarto, filho de um dos melhores amigos de seu pai. Deisarto, agora na naturalista distinto pelos seus apregoados talentos, outrora com discípulo de Coelho, ocorreu logo a lembrança deste como eficaz auxiliar de suas empresas. Susque deu compensara. Convidado pelo seu amigo de infância, Deisarto, que tinha um espírito ativo, fadado para grandes cogitações da ciência. Para vastas contemplações da Natu. Os índios do Jaguaribe 91 Reza, resolveu acompanhá-o em suas excursões. Naquele tempo, a torrente em mira espontânea era, por assim dizer, epidemia para o Brasil. Era uma sobreexcitação de mil ambições, com outras tantas esperanças de fazer, avultadas fortes, cada qual mais ou menos fundada. Espanha e Portugal tinham visto em pouco mais de meio século depois, desde o cobrimento do Brasil, simples aventureiros sem fé em família, sem nome, sem dinheiro, apenas ajudados de sua ousadia, demandarem de novo suas plagas, onde tinham partido paldo pobres e para a qual voltavam agora carregados de fartos cabedais e de invejável nomeada pelo seu feliz sucesso. Tudo isto animava. Região fertilíssima, natureza de inesgotáveis tesouros. Vasta zona sobre a qual pairava uma vida nova com todos os vícios da primeira idade, ela oferecia amplos teatros para cada classe aí exercer seu mister. O mineiro achava imensos reservatórios subterrâneos de pedrarias preciosas, de metais afamados. O comerciante, uma população recém-aparecida, ávida de gêneros estrangeiros, oferecendo as maiores vantagens, no seio da qual a especulação mercantil tinha uma área indefinida para realizar as lucrativas transações. O Mi-90 e dois os índios do Jaguaribe e Dico crescidos núcleos, capazes de lhe assegurarem abundante clientela. Pela falta quase absoluta de competidor, como sucede nos países novos, o jesuíto desertos e as grandes massas errantes de famílias barbarbara para catequizar e converter, em gloria sua e proveito das almas e da religião, o homem dos estudos experimenta o imenso livro aberto de uma natureza virgem, portanto, desconhecida, de cujas entranhas a ciência poderia tirar preciosimos segredos nunca revelados. Deus Sarto estava neste último caso. Aceitou, pois, com entusiasmo o convite de seu amigo de infância. O garrido galeão de Vray Montaguá aguardava a comitiva no Guadalquivir para Singracte, caminho das Américas. Era cedo ainda. Age Raek eles entravam no imenso portifloge da catedral, impelidos pelo turbilhão, onde tinham de assistir, como piedoso voto, ao santo sacrifício da missa para bem os levar Deus a porto de salvação. A orquestra reboava no ventre descontimunal do colosso, o verdadeiro prodígio, a mais agigantada gloria de Sevilha, que justifica o dito do capítulo, por determinar Céfeso quem se erigiu o portentoso edifício. Eufimos um monumento que faça crer à posteridade que éramos loucos. O conto escritor.
Os índios do Jaguário aí no 82 atletas pileres são outros tantos colossos, perdidos não obstante na cavidade, que dir-se-ia, na frase do escritor citado, um vale virado. Todo o luxo, a opulência, todas as fantasias da arquitetura, desde o gótico como ao romano, com mil arabescos, molduras e adorno, se admiram no coro, nos 80 altares, nas quatro naves laterais e na central, nas colunas proporcionadas à sustentação de um mundo, nas ogivas titânicas. Sevilha trinta não para orgulhar-se mais de sua catedral do que Córdoba da grande mesquita árabe, do que Madrid do estupendo Palácio do Escurial. O catalco, erecto no centro da nave principal, era em honra dos manes de Colombo, tributo rendido ao gênio morto no homem, imortalizado, porém, no seu serviu seu renome. Para todos da comitiva, menos Pedro Coelho, cena, se não era trivial, não era também nova. O português, porém, testemunha daquele prodígio, sentiu-se opresso e confuso, nunca passara os umbrais da catedral, e menos vira tão pomposas exéquias. Celebradas ao modo dessas, em que tomava parte a multidão inteira, que ao mesmo tempo se recolhia na mais expressiva piedade. 94 os índios do Jaguaribe. Em honra de quem? Perguntou simplesmente Coelho a Deisarto. Não lestes os programas colhidos às esquinas? Em honra de Cristóvão Colombo. De Colombo, admira-vos isto, meu amigo. Ali Espanha, até nos agravos de ontem, tem com as honras de hoje, agravos apes, ao nome, triste sorte dos gênios. Não sois, entretanto, dos que têm mais razão para um léquitimo espanto, pois que o vosso Portugal, que deixou o Camões morrer no hospital, agora trata de lhe render devidas homenagens, tardias como estas a Colombo. Se descobrirdes o Eldo, Rado, a vós vos exilarão, depois de vos desó, pijarem das vossas riquezas. A mim, se tiver a fortuna de trazer um novo progresso, a Cieuícia, o Amarteneão impostor, atirrarão meu nó, me há irrisão pública durante a minha vida. Muito embora, depois de morto, galardoem os meus trabalhos com o prêmio da Academia Real de Ciências. Raça de ingrato. Não preciso dois de vó, nem hoje nem tão pouco ou amanhã. Se procuro por meus esforços,
Dilatar a esfera dos conhecimentos achados, não é por mim. Há quem essa conquista já não poderia aproveitar, nem por vós, invejosos e egoístos índios do Jaguaribe 95 cus contemporâneos. E por ti posteridade, por ti humanidade que vens. Tendes razão. Doutor, não passam de uns parvos generososos todos os que são como Colombo e como vós. E dizei também como vós. Bofé, quisera achar o Eldorado, ainda que meu prêmio vos fosse a mais negra ingratidão. Coisas de poetas, porque enfim Colombo não era senão um poeta, do mesmo modo que Camões não era senão um descobridor do desconhecido. Vós também sois poeta, caminhais ao sabor de um sonho, com todos os supremos fanatismos dessas almas que veem, através de prismas resplandecentes, o astro novo, perdido no espaço, oculto desde o primeiro dia da criação sob uma penumbra espessa, que só vosso olhar de inspirados pode penetrar. Quame não, sou cerco com a teoria, positivo como preceito, observador como a investigação, frio como a ciência. Quando tiverdes descoberto o reino do grão mocho, depois de improbas viagens, de arrojadas excursões, de mil entusiasmos, de mil dolorosas vicissitudes. Eu terei achado no fundo de meu gabinete, morto esse trabalho, as propriedades propagadas de mil agentes VGRs animais e minerais, uma nova espécie das 96 os índios do Jaguaribe e ninfés para classificar, um novo tóxico, um emético, um novo antídoto contra o arsênico. Ize-nos em frente lá essa, disse Coelho fitando o monumento. Seu espírito foi logo presa de funda preocupação. Honras a Colombo, quando ele partia também em procura de um mundo ignoto, seriam de mau agouro ou feliz predestinação. O catafalco era soberbo. Mão de Atis hábil colocar a ali, com graça e simetria, purpuras de reis a par de crepes de finado. Os arregaços de brocatel branco, semelhando ondas, aludiam aos extensos oceanos nunca dantes navegados, que o gênio do Ginovei subjugara ao peso de seu destino. As luzes dos grandes círios pós-duína em filas, rodeando essa, derramavam no vácuo uma luz crepuscular, pesada que é lugubre, cuja expressão de triste solenidade mais alguimenge, tava com a majestade imponente das colunas a feição augusta do templo. Enquanto que o português esgarçava o espírito por estranhas regiões, arrobado na asa de seus sonhos rosicleres, Matilde ajoelhava ao pé do círio pascual, cujo castiçal de bronze é uma espécie de coluna da Praça Vendôme. Como o chama Teofilo Gautiera, negra lhe envolve o rosto, os índios do Jaguaribe 97,